Em primeiro lugar, Oswaldo, existe o grupo certo de comorbidades, certo, que está na nota técnica 467 do Ministério da Saúde, e ali está contemplado, certo, alguns grupos. Essas pessoas que a Carla vai estar falando desses grupos na sequência, elas obrigatoriamente terão que atender alguns quesitos que estão no nosso formulário para atestado médico solicitando vacinação contra o Covid. Este formulário, não só Bandeirantes, mas a grande maioria, basicamente todos os municípios estão aí com eles, sendo disponibilizado a partir de hoje. Nós também, a partir das 14h30 horas, nós vamos disponibilizar esse formulário no site da Prefeitura. Vamos repassar aqui para a Rádio Cabiúna, para que vocês também façam essa disponibilização no site da rádio, na página da Secretaria de Saúde, porque é o documento que você obrigatoriamente vai ter que apresentar quando for tomar a vacina, em referência à questão da comorbidade. É um formulário que vai ser preenchido pelo médico. Se você tiver a facilidade de encaminhar para o seu médico, se ele for de fora de Bandeirantes, mandar por e-mail, por WhatsApp, ele imprimir, atestar aqui dentre as 24 opções que tem, certo? De enfermidades, certo? Ele vai assinar e carimbar, e este documento é o que você vai apresentar no ato da vacinação, certo? Então é um formulário para atestado médico solicitando a vacinação contra o Covid-19. Então tem lá, por exemplo, diabetes mellitus, sim ou não, e o tipo, certo? Medicação em uso, o médico vai preencher ali. Os nossos médicos da rede municipal de saúde, Oswaldo, também vão estar fazendo esse atendimento, certo? Se você tem uma declaração, se você tem a carteirinha, se você tem uma recomendação, se você tem um atestado médico, se você tem uma receita que você toma, que você faz uso de medicação, que você tem uma comorbidade associada a um problema de saúde, certo? Você, então, também pode procurar uma unidade de saúde da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, certo? Que vai estar sendo atendido, o médico vai preencher, até pegar essa outra que você tem, analisar, olhar, colocar aqui, e você daí pode se dirigir à nossa unidade de vacinação para você tomar a vacina, desde que você esteja no grupo de comorbidade.
Agora, esse comorbidade, segundo protagonista do governo, primeiro agora, 55 a 59 anos. Exato. Também aqui?
Isso, exatamente.
Carla, que é a chefe do setor de vacinação. Carla, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Na segunda-feira, nós iniciaremos atendendo o grupo de pacientes que têm síndrome de Down do nosso município, aqueles acima de 18 anos, lembrando que menor de 18 anos não pode fazer a vacina, não é recomendado. Então, na segunda, a gente inicia com o grupo de síndrome de Down, com os pacientes que fazem hemodiálise, os nossos pacientes todos são atendidos em Cornélia, nós temos a listagem, então a gente sabe quem são aqueles pacientes. Na segunda, a partir de 18 anos também, eles podem procurar. As gestantes, nós estaremos atendendo aquelas que fazem tratamento no alto risco, que fazem o pré-natal no alto risco de Cornélia, tá? Não são nesta primeira fase, não é para todas as gestantes e nem todas as puérperas. Somente aquelas com comorbidades acima de 18 anos. Então, a puérpera com comorbidade, ela vai ter que ter o formulário preenchido pelo seu médico, e a gestante que faz o tratamento, que faz o pré-natal no alto risco de Cornélio, ela vai apresentar a nossa carteirinha, a carteirinha dela de gestante, que a gente sabe quais são aquelas de alto risco ou não. As do particular também terão que pegar um formulário com o seu médico, relatando então o seu problema de saúde.
Agora veja bem, por exemplo, nós temos aí várias cidades capitais, o Conselho Regional de Medicina disponibilizou a declaração para os médicos para particular. No Sistema Único de Saúde, geralmente, o próprio médico do Sistema de Saúde já tem lá para fazer isso. Aqui também há a possibilidade de deixar já à disposição do médico, aquele que já é atendido, já deixar, porque a pessoa às vezes não tem nem condição de entrar na internet.
Vai ter a disponibilidade do formulário, tanto em cópias dele a ser entregue nas unidades e para os pacientes, quanto então para ser impresso.
Então quer dizer que nos postos de saúde
teremos os formulários.
Teremos os formulários, então.
Né? Porque, às vezes, e a gente também vai disponibilizar para os hospitais, para a parte privada do município.
Sim, é porque às vezes a pessoa vai no particular, mas aí você vai ter que pagar. Começa por aí, né? Que você vai ter que pagar uma consulta. Não é
por
verdade?
Isso que a gente disponibilizou as unidades de saúde para fazer isso em conjunto com a enfermagem.
E é importante, então, colocar isso, que então vai estar no site da prefeitura, a declaração de comorbidade. Tem que estar assinada pelo médico. Se não tiver assinado pelo médico, não vale. Isso. E qual é, por exemplo, comorbidade? Eu tenho hipertensão, eu tomo
Vamos por partes. Ainda na segunda-feira, a gente vai atender, então, as pessoas com síndrome de Down, os renais crônicos em hemodiálise, as gestantes e puérperas com comorbidades comprovada e os deficientes do programa, como é que é?
Benefício. Benefício de prestação continuada.
Isso, exatamente. BPC. Exatamente, aqueles deficientes que recebem o BPC. Tá. Eles vão ter que apresentar para a gente o comprovante do seu recebimento, o último. Lembrando que esses serão de 55 a 59 anos na primeira fase, que se inicia na segunda-feira. Então, você ou seu familiar que é deficiente, que recebe o benefício do BPC, inicia na segunda-feira a sua vacinação para quem tem 55 anos. Logo em breve, a gente baixa a idade. A princípio, 55 a 59. Já na terça-feira, que nós iremos iniciar com o grupo comorbidades, também de 55 a 59 anos. Tá? Isso é um protocolo que veio do Estado e do Ministério, e a gente inicia a primeira fase, então, com a comorbidade de 55 a 59 anos, lembrando que terão que ter o formulário.
Esse formulário, a gente fala assim, mas ele pode ser, tem que ser obrigatório presencial, ou o médico pode fazer por telemedicina também?
O médico pode fazer, ele pode imprimir lá no seu consultório, escanear e enviar para o paciente.
Se o telemedicina, o cidadão está aqui, o médico é lá.
Não tem como, a gente precisa da assinatura real e fidedigna médico.
O cliente está aqui.
Ah, sim.
Tá, e ele, o médico dele, é em Londrina.
Ok, cuida dele. Sem problema.
Aí o telemedicina ele vai fazer.
Ele fazendo e enviando escaneado para nós,
ele emite o documento,
aceitar.
Assinado o histórico de saúde do paciente, aquela coisa, e avalia se ele está em conformidade com o plano nacional.
O nosso formulário.
Sim, mas é praticamente o mesmo de todos, né? O formulário é um só, acho que no país todo.
É bem próximo, bem parecido do outro.
Eles atendem quase que as mesmas comorbidades, certo? Muda às vezes alguma coisa ali, bem pouca diferenciação, mas... são assim as principais.
Porque na verdade deveria
até ser mesmo que está no Conselho Regional de Medicina.
Então praticamente é o mesmo, né? Está no Conselho Regional de Medicina, né?
Daí lembrando que, falando de comorbidade, eu vou citar algumas delas. Tá. Então a parte respiratória.
Tem um monte de coisa aqui que.
Então a parte respiratória, que é contemplado então a vacina do Covid mediante a formulário assinado pelo médico. Aquelas pessoas que têm doenças pulmonares graves. DPOC, que é a doença obstrutiva crônica, fibrose cística, fibrose pulmonar, displasias, asma grave, tá? Então, o médico vai avaliar caso a caso e vai emitir o seu formulário ou não. Os pacientes com doença renal, aqueles que fazem a hemodiálise, pacientes hepáticos, aqueles que têm cirrose hepática, doenças neurológicas, aqueles pacientes que já tiveram AVC tanto isquêmico quanto hemorrágico, ataques transitórios isquêmicos, demência vascular. A parte de diabetes em uso de medicação. Obesos com IMC maior de 40. Transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea. Pessoas com imunossupressão, aqueles que vivem com HIV, aquelas doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas, pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses. neoplasias hematológicas, portadores de trissomia, então, DAL, doença falciforme e talassemia maior, e a parte cardíaca, que abrange insuficiência cardíaca de níveis altos, síndromes coronarianas, valvulopatias, miocardiopatias, arritmias. Então, todas elas, essas doenças, elas têm critérios e serão avaliadas pelo médico. Sempre lembrando que com um grau de gravidade alta.
No caso do... Jorge, tem um monte de perguntas. Tem umas 50 perguntas.
Transplantes renais. Ok, órgão sólido.
Pode tomar
a vacina. Lembrando que... de 55 a 59 anos nessa semana.
Tá, deixa eu ir lá para baixo, nós pegamos lá primeiro
com
lá em
formulário.
Cima. Então vamos lá para baixo, porque a carteirinha de comorbidade, não tem validade nenhuma nessa hora.
Não tem como, a gente, é muito específico.
Aproveitar então, também a Cristiane Caçador, que também está no sistema de saúde agora, voltou, ela que foi secretária de saúde, também está. Cristiane, boa tarde, para entrar na conversa também, que às vezes... mas quem que está falando aí? Boa tarde.
Boa tarde, pessoal, equipe e população, né? E lembrando, assim, que a pessoa deve reunir o que ela tem em casa, né, de comprovante, como foi citada a carteirinha, e se dirigir à unidade de saúde mais próxima da casa dela, se ela fizer acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, e lá vai ser organizada o atendimento médico para atender ela. Então, nesse momento, essa carteirinha está indo no serviço de vacinação, de posse apenas da carteirinha, no momento nós não podemos estar aceitando. Abrindo a exceção, né? Deve ter o formulário preenchido mesmo.
Agora, outra coisa que o pessoal... mas olha, eu vou ficar aqui. Meu esposo tem 125 quilos, toma um remédio para pressão e ele vai tomar a vacina.
Calculando o IMC dele, se der mais de 40...
Aí ele tem direito.
Ele tem o direito. Aonde que eu vou calcular? No posto de saúde.
Não
As
adianta
meninas
você
irão
colar.
Calcular, vão ver com o médico e vai sair de lá com o formulário.
Ah, tá. Quem fez bariátrica?
Somente mediante, se ele tiver uma imunossupressão, fazer uso de medicamento.
O médico
a bariátrica muito provavelmente não terá.
Pessoa que tem problema de coração, que o médico não é daqui, como é que ela faz?
Ela pode levar os seus exames no nosso médico do posto, ele vai avaliar e vai dar o formulário ou não. Tem um acesso fácil com o seu médico que não é daqui? Eu consigo ligar para ele, eu consigo mandar um e-mail? Fale para ele, ele preenche o seu formulário, manda escaneado e a gente também vai atender.
Junto com o formulário, tem que ser levado ao atestado?
Se ele tiver o formulário, não precisa do atestado.
Tá, da carteirinha a gente já falou. Enfisema?
Mediante comprovação. Tem que ver com a doutora.
A carteirinha não serve?
Não.
O laudo? Também não.
Precisa passar num médico. O médico vai avaliar, se ele se enquadrar, ele vai tomar... E vai ganhar o formulário,
Oswaldo,
senão não.
Eu só queria deixar aqui destacado o seguinte, a gente em nenhum momento está levantando dúvida,
sim,
certo, da condição de cada um.
Jamais.
Mas a gente sabe que existem ações, determinado tipo de atitude que muitas vezes podem gerar a dúvida, pessoas assim que possam... de uma forma ou de outra, às vezes até tentar burlar, sabe? Então, essa é uma recomendação que nós estamos seguindo. A gente sabe, o Ministério Público está acompanhando esse trabalho, principalmente nessa fase agora. Recebemos o comunicado essa semana do Tribunal de Contas, certo? Então, nós somos fiscalizados. E, por sua vez, a gente tem que fazer cumprir da forma correta.
E é para todo lugar, não é para aqui, é para todo lugar.
Só queria lembrando, assim, aproveitando esse comentário do Wanderson, que nós iniciaremos na segunda-feira, de 55 a 59 anos, né?
Que é determinado pelo governo.
Na segunda com um grupo, na terça-feira com outro, que tudo isso vai estar sendo passado para vocês, vai estar no site de vocês também para a população acompanhar. Mas nós vamos caminhar a semana, né, com esse mesmo grupo para vacinação. Então, havendo tempo aí, não precisa... correr, né? Ficar desesperado, porque nós vamos ter vacina.
A semana toda.
Na semana
esse
toda
grupo.
Trabalhar com esse grupo.
De 55 a 59.
Vencendo esse grupo, a gente muda de fase. Tá. Mas a princípio, a gente vai atender os 55 a 59.
Tá. Fique bem frisado, Oswaldo. Uhum. Pessoas de 55 a 59 com comorbidade. Isso, se você não tem comorbidade nenhuma, você não vai estar recebendo a vacina ainda se você está nesse grupo de 55 a 59. Não estará sendo atendida a população desse grupo que não tenha comorbidade.
É, se eu tiver a receita que pega o remédio todo mês, tem que ir no médico também, pegar outro? Tem que ir no médico.
Tem que ir no médico.
Conversa com a unidade de saúde próxima da sua casa, as meninas vão articular uma maneira de atender a todos.
Transplantados renais, a gente já falou.
Sim.
Caso também. De BPC, se não tiver o comprovante de recebimento, pode apresentar o cartão. Tem o nome lá do BPC, né?
É.
Se apresentar o cartão,
a gente
tem lá
precisa,
o nome.
É que às vezes se benefício é cortado, então a gente precisava de um cadastro real e atualizado, de um comprovante atualizado.
Porque na verdade acho que deve ter uma lista do BPC.
A gente vai estar interligado com a Secretaria de Ação Social. Uhum. Assim que se surgir alguma dúvida, nós vamos buscar a informação até sanar. Aí a pessoa vai ter acesso à vacina.
Ah, eu tomo um remédio controlado com Gardenal, mas a amitriptilina.
Amitriptilina.
Tem um P aqui no meio aqui. Tem que pegar papel do médico?
Precisa ser avaliado. Nem todo problema vai ganhar a vacina, né? Vai receber a vacina.
Tem determinado tipo de procedimento, até de medicamento que você toma.
Quem tem
certo?
Receita de uso
que ela não vai ser enquadrada dentro dessa questão da comorbidade.
Quem tem receita de uso contínuo de diabetes também
não serve como comprovante. Procure seu posto de saúde.
A carteirinha, me perguntaram aqui, quem tem a carteirinha de diabético na prefeitura? Não serve. Você tem que se dirigir ao posto de saúde.
Reposição hormonal também não entra, né?
Provavelmente não.
Não, né? Quem mais aqui? O pessoal vai perguntando. Vai ser separado por idade? Sim, é aquilo que a gente está falando, né? De 55
a 59.
A 59.
Isso. Agora. E vai baixar, Oswaldo, como foi o idoso. Depois que terminar a comorbidade desse grupo, como a Carla falou.
A gente baixa para 50 e 54.
É um fato que eu até. Você vê, é bom as perguntas que.
Vai ter que tirar a ficha
para fazer o formulário?
Por isso que a gente orienta a procurar a unidade. Dependendo do caso, a gente consegue atender com mais agilidade. Então, procure a sua unidade de saúde, converse com as meninas.
E é porque na
triagem... As nossas enfermeiras, isso, a gente vai estar disponibilizando um trabalho aí diferenciado nesse caso.
Porque, na verdade,
aí,
às vezes a pessoa vai lá e tem um monte de gente para ser atendida, né? E que tem maior necessidade e acaba...
Isso. Então, infelizmente, assim, o momento é novo para todos, né? Tanto para a população quanto para o serviço de saúde, esse momento da comorbidade, dessa atenção da vacina aí. Então, o importante é saber que não ficou esclarecido aqui, tenho dúvida, sou dentro da faixa etária, procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa, que essas dúvidas vão ser esclarecidas.
Um problema muito sério que a gente tem, e são várias perguntas, que nós temos muitos cuidadores de idosos aqui na cidade, e a pergunta é sempre que vem, cuidador de idoso, vai ter direito de tomar a vacina também, não?
Se ele for
agora,
registrado... Se ele for registrado como cuidador, se ele tiver comprovante de que ele é um cuidador de idoso, ele leva o nome e a gente põe na lista do profissional de saúde.
De cuidador,
mas
né?
ele precisa comprovar isso mesmo.
Precisa comprovar. Quem usa bombinha, só para a gente... Quem usa bombinha? Aquelas
pra... Procure o posto.
Asma, que é um...
Eu acho que asma é um caso sério, né? O pessoal do atendimento da doutora Daniela, que eles vão estar trabalhando em conjunto com todos.
Que mais temos aqui? Tem muita coisa. Se a gente for... só está pipocando coisa ali.
Está no grupo de 60 anos amanhã, provavelmente não vai estar aí. Então, assim, nós iremos atender idosos na semana que vem. Mas a gente pede a gentileza de todos procurarem até amanhã, né? Porque a gente tem outros grupos a atender no decorrer da semana.
Eu tirei um tumor da cabeça e continuo em tratamento. Posso tomar a vacina?
Tem que ver com o médico.
Tudo com o médico.
Isso.
Tem, tudo com o médico. Tenho diabetes, tenho receita médica, pego remédio na farmácia popular.
Tem que também passar pelo formulário.
Todos terão que ter o formulário em mãos.
E não esquecendo de considerar, eu vejo aí, são pessoas novas, o fator idade, né? Isso. Nós não
neste
está
primeiro
estendido.
Momento, só os 50 a 59 anos.
Aqui é um cidadão, diz aqui, quem é hipertenso e tem rinite?
Tem que ser avaliado.
A hipertensão, Oswaldo, ela tem vários estágios, né?
Níveis, né?
Níveis.
De gravidade.
Essa que é a questão, né?
Que é, ao nível de gravidade se dá o que na hipertensão?
Você tomar quatro medicamentos para conseguir manter a sua pressão estabilizada. Você tomar medicamentos e ainda assim a sua pressão não ser controlada. Uhum. São esses os níveis. Tá? Agora, se você tem uma pressão, toma um comprimido de losartana por dia, mantém a sua pressão controlada, muito provavelmente nesse momento não vai ser indicado.
É, igual cidadão. Tem aqui a cidadã aqui, tenho 56 anos, toma remédio de pressão, diabetes, sou pré-diabetes, 56 anos. Tem que procurar um médico, né?
Sim.
Que mais? Infelizmente, Oswaldo.
É
assim, a gente tem, eu quero só deixar destacado aqui, nós tivemos alguns problemas aí na questão do grupo de idade, com relação à utilização ou não de determinadas doses de vacina, certo? Até a nível regional aí, eu queria dizer que nós temos problema aí de municípios aí que estão enfrentando. Tem idosos aí que estão ainda há 40 dias e não tomaram a segunda dose ainda. Por quê? Porque, vamos dizer assim, houve, quem sabe, uma possibilidade de uma falta, às vezes, de planejamento, sabe lá o quê, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então esse cuidado a gente está tomando, porque às vezes você vai ver, mas cidade tal está pedindo uma coisa mais simplificada. Eu estou dando o exemplo do que aconteceu com a D2. Tem município que tem gente que está 40, 45 dias esperando a segunda dose e não tomou ainda. Então, é nesse sentido que a gente gostaria de esclarecer, que é um cuidado que a gente está tomando para que faça da maneira
priorizar
correta.
Priorizar realmente quem
necessita.
Direito.
E é dos 50, é essa idade agora. Mais para frente vai, é lá mais para frente.
A gente vai avisando.
Tá? Quem mais temos aqui? Meu esposo é aposentado por invalidez, toma remédio também.
Tem BPC? Caso não tenha, em outro momento será atendido.
Renal
nesse
crônico,
momento, só quem tem o cadastro do BPC.
Renal crônico é de 18 anos para cima ou de 55?
Sim.
55 também, né?
Renal crônico em uso, que faz hemodiálise qualquer idade acima de 18.
Idade.
Uhum.
Isso. Pressão alta, a gente já falou aqui, que é aquele negócio, né?
Lá.
Né? Pessoa com malária também tem que...
A malária, se ele já teve, isso não vai mudar muita coisa. Agora, se ele tem diabetes e faz uso medicamentoso, aí sim ele tem o direito.
As pessoas que tireoide também
tireoide não entra aqui não, viu, meu povo?
Lupus
tem que ser avaliado.
Também tem que ser.
Passa pela avaliação.
Tem que tudo passar pela avaliação, né? Vamos lá. A gente vai tentando aqui, síndrome de...
Mielodisplasia.
Eu nem sei o que é isso.
Nem transplante sei. De fígado, tô vendo ali.
Órgãos sólidos.
Órgão sólido, né?
Uhum.
Ele se enquadra.
Se enquadra.
Transplante de fígado também é deficiente físico. Idade, quando volta a vacina normal? Não dá para ter uma ideia, né?
Oswaldo, sendo
conforme
assim...
Conforme disponibilidade, né?
Vai depender do Ministério da Saúde, porque nesse momento a gente não tem previsão.
Pressão alta com 29 anos, lá para frente só. Isso aqui. Quem tem problema de tosse, de pulmão, tosse crônica, também tem que ser avaliado.
Isso.
Que mais? Vamos subindo,
O BPC, sim, vai ser por idade. Nesse primeiro momento, de 55 a 59 anos.
Minha médica é da rede particular de Cornélio. Preciso passar para pegar
não,
o formulário?
Você pode, se você tiver um contato
com o seu médico,
com o seu médico, uma facilidade, e-mail ou WhatsApp, você puxa o formulário. Você puxa o formulário pela rede, passa para ele, ele preenche e te devolve.
Isso.
Você leva lá, não precisa ir a Cornélio, não precisa nem passar pela nossa rede. Se você tem essa facilidade com o seu médico, com o assistente, com a secretária dele, vai facilitar para todos.
Falassemia, sim.
Mas tiver, nas unidades também vão ter o formulário para estar disponibilizando. Inclusive, amanhã, no sábado, o formulário já estará disponível. Não, os postos amanhã estão fechados, mas
sábado.
A unidade de vacina funciona até o meio-dia.
Exato.
E eles já vão estar com alguns formulários que pode estar...
Doença de Chagas.
Disponibilizando.
Tem que ter avaliação.
na comorbidade?
Depende do nível da doença de Chagas no seu organismo, né? É... Depende da insuficiência que você tem.
É, o formulário não terá validade?
Não terá validade.
Abaixo.
Porém, a gente pede a colaboração de quem buscar a próxima semana, aqueles de 55 a 59 anos. Porque senão a gente não vai conseguir atender
nome,
a todos.
Cada nome de doença está aparecendo aí.
Talassemia, sim, mas mediante formulário, comprovação.
É... Professores ainda não tem nada, né, secretária?
Nada oficial.
Nada.
Oficial, não.
É, caminhoneiro também não.
Também não.
Quem é cardíaco também. Quem usa bombinha para asma também.
O cardíaco tudo... também tem que ter aquela tem, avaliação do médico para ver a gravidade.
É, eu fui lá para cima
já. Já foi, já.
Já bagunçando tudo aqui. Ó. Não,
tudo
é que eu tô
já
aqui. É que eu fui lá para baixo agora e tenho que voltar aqui. É a médica de Cornélio, foi a última que eu falei, né? Então tá aqui. Tenho pressão alta, 56 anos, agora em junho, paciente, doutora Daniela.
Procura lá.
É
o
que tem chaga, a gente já falou. Esse formulário de trabalho, talassemia, é aqui que eu parei. Ó. Caminhoneiro, não tem dado ainda. Quem é cardíaco também não, uso bombinha.
É, cardíaco tem que ser avaliada a gravidade. É,
pessoa com 150 quilos aí, eu acho que já ainda
tem
também.
Tem que ver,
né?
O IMC.
Tem que ver a altura,
vai que ele,
né?
É muito alto.
Vai
cálculo.
Ver que ele é altão, né?
Tem que ser calculado.
Não tem jeito, né?
Só o fator peso não, tem que ter o cálculo mesmo.
A minha mãe tem 61 anos, teve Covid.
Abre aí pra eu ver a data do exame dela.
É de agora, desses dias aí. É,
lembrando 16 de abril, a partir de 16 de maio, que ela pode procurar 30
dias
a vacina,
depois, né?
Desde que ela esteja bem.
Desde que ela
sem
esteja
sintomas,
bem, 30 dias depois,
recuperada.
Né? 30 dias depois. É, tenho rinite alérgica, doença respiratória, entra no cronograma de vacina também?
Depende se você tem um nível de gravidade nessa doença, faz uso de medicamento, enfim, tem que ser avaliado.
É, parabéns, Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para a organização Cornélia, aplicou tudo dia segunda e o que se ferrou agora não tem, isso aí é problema deles lá. É, Gliconil, o que é
Gliconil? Abre lá, deve ser remédio.
Hã?
Vamos ver.
É...
Ele toma metformina, isso, Gliconil. Tem que ir lá na unidade, metformina é tratamento de diabetes, então provavelmente tem o direito.
É, outra coisa aqui sobre, o formulário estará disponível na internet? Vai estar, né, secretária?
Estará nas unidades e
sim,
também na internet.
Olha, hoje, a partir das 14h30, vai estar disponibilizado, a gente vai passar para vocês, disponibilizar na também página da secretaria, na página da prefeitura. A partir de amanhã, na unidade de vacinação ali no salão paroquial, a gente já vai ter o impresso. E segunda-feira, nas unidades de saúde, também estarão disponibilizados o formulário impresso.
Taxista também não tem nada, né?
A princípio não, os motoristas de transporte coletivo não, a talassemia sim, mas tem que ter o formulário, procure sua unidade de saúde.
É, porque na verdade, gente, o pessoal tá digitando aí, tem que explicar uma coisa, tudo tem que passar pelo médico, não tem como não passar pelo médico.
Não, nós temos alguns casos, como foi dito aqui, síndrome de Down, acima de 18 anos, pacientes que fazem já tratamento de hemodiálise, que nós já temos
tem
a relação
lista.
A partir de segunda-feira, deficiente com benefício de prestação continuada de 55 a 59 anos, também já inicia na segunda-feira, e gestantes que fazem acompanhamento de pré-natal de alto risco, com confirmação em carteirinha, também pode já na segunda-feira.
Isso.
As puérperas, que são as que tiveram um parto até 45 dias após o parto, apenas se tiver comorbidade, aí sim precisa do formulário.
Que é o caso que eu ia
formulário.
Perguntar aqui agora, que é a pergunta.
E lembrando, só
boa
uma
tarde.
Coisa.
Só para voltar na puérpera aqui,
tá.
Cara, só um
é
só
sobre isso mesmo que eu vou
ali.
Falar, mas vamos lá.
Incluir aquela pergunta que acabamos de falar aí, né, ô Cristiane?
Oi,
é isso,
você
falou, é 45 dias, a pessoa faz 2 meses?
Não.
Já não está mais enquadrado.
Tem que contar
nesse
bem
momento.
Certinho.
É,
e assim,
né?
A gente tem uma. Então, acaba sendo um problema, porque quem tomou a vacina da gripe precisa ter 15 dias de intervalo. Tá? Então, quem já tomou a vacina da gripe, a gente precisa esperar 15 dias para daí, então, fazer a vacina do Covid.
Pessoa que tem imunidade baixa, faz uso do
glucerilina. Precisa passar no
médico. Tem que também fazer passar, né?
Isso.
É, e só repetindo mais uma vez, HIV.
O HIV, ele está pegando já o pedido direto com o Cornélio, tá? Mas se você comprovar, quiser procurar, se você não tiver o pedido de Cornélio, né, do tratamento de Cornélio, e comprovar na unidade de saúde, vai pegar sim um formulário.
É, tem que...
Tem que ter o formulário ou então o pedido lá do Sinop.
olha, tomou vacina, tá com muita febre, dor nas pernas, normal.
É uma reação esperada.
É, 40 gotas de pirona já
ajuda. E o pessoal reclama bastante de calafrio também.
Calafrio que dá depois de algumas horas, né?
Isso.
É uma da AstraZeneca que dá esse, né?
Exato.
É, eu já vi um monte.
Problema de pulmão, mesma coisa. Precisa da avaliação e do documento, do formulário.
É, aquele lá dos 61 anos fez no dia 13 de abril, o resultado saiu no dia 16.
Isso, então a partir do dia 13 de maio que ela pode tomar a vacina.
Sinusite também não tem nada, né?
Não.
Quem mais aqui é do São Rafael aqui?
Você pode procurar
o médico aqui,
a Sônia, né? Você pode procurar o médico daqui comprovando seu problema, de repente o médico daqui ele já vai indicar a vacina, ou se você tiver uma facilidade, quiser falar via internet aí com o atendimento de Curitiba também pode ser.
É, porque na verdade, gente, todas as comorbidades que, porque muita gente acha, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho que fazer. Essa aqui é...
Sim, quem teve neném há 17 dias tem que esperar a comorbidade. Se você não tem comorbidade, nesse momento você não vai tomar.
Não precisa tomar.
A próxima fase será gestantes e puérperas livre, porém não neste momento. Então daí se você não tem comorbidade, tem que esperar um pouquinho.
A sinusite também tem que passar para o médico para ver o grau de sinusite, né?
Tem.
Na maioria dos casos, gente, eu vou falar que quase que 100%, a não ser se for não falado, aí tem que passar para o médico.
Sim. Tá?
E nos postos de saúde vai ter, na internet vai ter o formulário. Agora, lembrar sempre que a responsabilidade é do médico que vai assinar. Não é mesmo, secretário?
Exatamente. É o médico, certo, quem se responsabiliza pela informação que você vai receber. Ok?
E lembrando ainda assim que tem que ter o cuidado, porque não é o que é referido, o que é falado pela população, pela pessoa, é sim o que é comprovado. Então, quando, se você tiver formas de levar que comprove, faça um tratamento em Curitiba. Só chegar e falar, com certeza não vai ser atendido. Então, se tem exame, somar tudo isso, levar na consulta, isso vai facilitar bastante e agilizar aí esse processo.
Segunda dose, marcado dia 10 de maio, vai ser antecipado ou não?
Não, segunda-feira.
Segunda-feira?
Isso.
Segunda-feira, dia 10.
Tá marcado, né?
Isso.
Remédio de pressão, diabetes, a gente já falou. Tomei essa gente, estou com muita dor no pé, não consigo andar. Aí já não é, né? Não deve ser problema da vacina, né?
Não temos relato, não.
Nesse caso,
não.
E calor.
Isso é uma reação esperada, sim. Normalmente, uma reação de vacina, ela dura no máximo 2 dias. Depois que você tomou a vacina, em 2 dias você vai apresentar, sim, algum tipo de reação. Pode ser febre, pode ser dor no corpo, pode ser diarreia. Né? Se ela persistir por mais de 2 dias, é importante procurar o médico.
A pessoa vai fazer cirurgia da mama, pode tomar vacina? Aí tem que ser só o médico, né?
Por quê? Qual cirurgia? Por que motivo?
Tem tudo isso, gente. Então, até começou a garoar lá no Pombal. Eu não queria mais chuva. Que venha logo. Olha, gente, como nós somos escravos do tempo aí, já estamos 43. Lógico, tem as pessoas, vai se repetindo as perguntas, né? Vão se repetindo as mesmas perguntas.
Sim,
praticamente.
A gente vai.
E aquilo que a gente tem que colocar, mais uma vez repetir. Porque a gente fala que a população é assim, você tem que falar 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes. E a gente vai continuar falando para explicar, para entrar na cabeça da pessoa. Que às vezes a pessoa. Aí eu não entendi. Mas tem que falar. E é essa a nossa função, né? A função do servidor da comunidade é essa, né? Não tem o que fazer.
Então, amanhã, hoje ainda mulher 60 anos, até às 16 horas. Amanhã, homem 60 anos, das 7h30 ao meio-dia. Navarro diz que vai estar lá às 7 horas da manhã, já esperando.
7h30 eu tô lá.
Mais 24 horas para você dar sequência, viu?
O pessoal está cobrando. Então,
tá bom.
Nossa, eu fiz a pergunta, vocês não fizeram. Doença crônica, intestino, pode tomar vacina?
Então, é uma doença que tem uma imunossupressão, é uma doença congênita, ela deve ser avaliada.
Deve ser avaliada, né? Então, só explicando isso. Secretário, pois não.
Oswaldo, eu queria aproveitar aí esse momento aí, esse espaço, para dizer que a gente continua, certo, vivendo um momento complicado, tenso, certo?
Nós temos aí ainda mantido um número elevado de casos. Os nossos casos têm sido assim de uma forma mais grave. A gente tem mantido contato com o regional, com a SES em Curitiba, para ver se nós temos de repente alguma situação pontual no município. E as pessoas precisam continuar se cuidando, certo? A gente, você está no lado aqui. É, aí o que acontece, Oswaldo? Eu vou te dar um exemplo aqui, certo? Eu estou falando eu, Wanderson, certo? Aqui, ontem a fiscalização aí, o pessoal da vigilância foi aqui no bar aqui, atrás do Sahai aqui, certo? Ali perto do Schmidt ali. Entraram lá, ver a questão da capacidade, da lotação, das pessoas e tudo mais ali. Quando as meninas foram sair ali, o pessoal da fiscalização, elas foram vaiadas. Acho que se tivesse ovo, tomate podre, alguma coisa, tinham jogado nelas.
É, mas certo? Na hora que essas pessoas que vaiaram, precisavam de um ventilador, precisavam de um UTI, eles vão lá vaiar de novo.
Então, eu quero dizer aqui para você, Oswaldo, de primeira mão, né? O seguinte. Absurdo. Nós estamos hoje fazendo ali mais um adendo no decreto, no seguinte sentido. É obrigatório afixar a capacidade instalada que o Corpo de Bombeiros de Bandeirantes fala a respeito desses ambientes, desses espaços públicos, certo? Você vai ter que ter aquela plaquinha verde, visível, de acesso público, com o número das pessoas, porque daí são 50% daquele total que está afixado na placa. Se você não tiver a placa e se você não tiver esses dados do Corpo de Bombeiro, seu estabelecimento vai ser interditado a partir de agora, certo? Porque a gente não pode brincar com coisa séria. Mesa, não pode juntar mesa. Aí o cara monta uma mesa lá para 10 pessoas. 6 pessoas vai ser a capacidade de mesa. 6, certo? Vai estar no decreto também. Som ao vivo. Nós vamos estar colocando no decreto hoje, não pode som ao vivo, certo? A partir de hoje, está constando nesse novo decreto que vai sair, ele é pequeno, só para fazer essas abordagens, né? Certo? Nós vamos estar fazendo, certo? Porque, Oswaldo, não é possível, a gente vive uma situação aí, a fiscalização tem passado situações, domingo passado, foram quase agredidos no supermercado lá na Invernada, lá precisou chamar até a polícia. Então fica difícil.
Eu só acho,
né?
Absurdo as pessoas. Foram os
clientes. Agora, a clientela do bar que vaiou ontem, é o que você falou, né, Oswaldo? Segunda-feira, possivelmente, às vezes tem um ou dois aqui na UEMP, né?
Ou mais, né?
Daí, né? Ou mais. Agora, é isso que eu falo. Agora, não há colaboração de ninguém. Não, ah, mas eu estou atendendo aqui com 50% da capacidade. Rapaz, ali devia ter mais de 100% da capacidade.
Não, só acho absurdo as pessoas vaiarem.
Então, é isso que eu queria dizer, que a gente realmente passa a ficar enxugando o gelo, certo? E servindo de babá de marmanjo.
Tá certo. Cristiane, Carla, mais alguma coisa?
Aproveitando o que o Wanderson está trazendo, né, essa situação dos munícipes aí, adotarem, né, porque a gente fala continuar, muitos vão ter que iniciar, né, pelo que a gente está vendo dessa situação de não respeitar, é o Dia das Mães, né, que está se aproximando. Lamentável. Então no domingo, preocupa muito o serviço de saúde, a resposta que nós vamos ter aí daqui a alguns dias quanto a esse momento do Dia das Mães. Então todo cuidado, a gente vê muito ambiente intradomiciliar, a contaminação, então lembrar dos cuidados, do distanciamento, os cuidados de higiene, a utilização de máscara, o tempo todo vem acompanhando e pedindo para todos, né, a utilização, então é mais essa atenção nesse momento mesmo.
Tá certo. Carla, e a pessoa que tem câncer vai tomar vacina? Pode tomar vacina?
Sim, ele faz tratamento, né, fazer, tem, né, que ser avaliado. Gente, não consigo... Só por uma frase definida.
Não dá, né?
Não dá.
Tem que passar pelo médico.
Os últimos 6 meses, todo um contexto.
O câncer com tratamento, né? Então, assim, tem que avaliar.
Pessoal, bar pode abrir no domingo? Pode, normal, mas está, né, dentro do decreto.
Respeitando disso que eu falei para você, né?
Tá, eu quero... Respeitando aquilo que está no decreto, tá, gente?
Eu quero agradecer aqui, né, o prefeito Jaelson, o Juba, que tem dado todo o respaldo para nós ali, principalmente amanhã que a gente vai estar vacinando os nossos colaboradores. Quero agradecer aqui de público. E a gente realmente vê que é uma somatória de todos aí buscando o melhor para a nossa comunidade.